Eu gostaria de agradecer primeiramente, né, a Deus pela oportunidade de ainda estar aqui, com tantas tragédias que acontecem no mundo. A gente tem que agradecer a Deus por estar vivo, capaz de produzir e colaborar na vida das pessoas. E segundo, eu quero agradecer ao Jaelso, que teve essa vontade de me colocar nesse cargo e teve também o interesse em entender que a gente pode contribuir. Bom, primeiro de tudo, Serginho, vamos por partes, né? Nós tivemos um ano difícil mesmo, o da pandemia. Anteriormente tivemos um ano difícil e considerado até sem prática nenhuma por algumas questões de estrutura e estratégia de trabalho, né? O Chinelão estava impedido de fazer eventos. E foram lá realizadas algumas adequações, mas ainda não está apto, pois o Chinelão ainda não foi aprovado pelo bombeiro dentro daquele segundo plano. Um primeiro plano, o Chinelão necessitaria de uma reforma tão grande a ponto de ser dispensado e construir um ginásio novo, certo? Acho que ali a gente tem que pensar assim. Não vamos demandar mais dinheiro bom em um local que ele não vai ficar adequado praticamente nunca, porque seria um refazer o Chinelão de novo. Não
Já
vai.
foi tentado algumas vezes e continua praticamente a mesma coisa.
É, na verdade é assim, Serginho. Vamos dizer que tudo que foi feito foi válido por aquele momento. Porém, se criar uma estratégia de trabalhar em pensar em construir um outro ginásio, a gente gasta menos no local que a gente não vai ter mais por onde correr. A gente tem uma situação muito antiga ali, com aquela água que passa por baixo. Reformou o piso, já ficou melhor, né? Mas ainda mesmo assim, toda aquela umidade levanta a tinta. A gente sabe de todas as complicações. Mas existem coisas do Chinelão que não foram feitas, que o bombeiro sugeriu, que era desde 2019, né? Se não me falha a memória, no mês 5 de 2019, que começaram as determinações do bombeiro para as adequações. Pequenas adequações, como precisa ainda ser instalada a porta antipânico, aquele degrau que fica entre a arquibancada para dar acessibilidade, um pouco mais de acessibilidade, ele precisa ter 1,20 m para colocar um corrimão. Em todos aqueles quatro lances de degrau, né? Tem dois do lado direito e dois do lado esquerdo, que os degraus, as arquibancadas eram muito, são largas, né? Então colocaram os degraus há um tempo atrás. Também já foi uma possível reforma aí necessária e foi feita. E o que não terminou-se é o bombeiro ainda não liberou. E perdemos o prazo, né, Serginho? Perderam o prazo, né? Porque o Chinelão não foi apresentado para vistoria no prazo. Então, o prazo já expirou e a gente está recomeçando. Eu preciso ainda agora dar condições daqueles banheiros de uso, abrir aquela porta lateral do lado do dojo, né? Daquela sala de lutas e onde tem outras atividades. Preciso colocar a porta antipânico e, por infelicidade, a chuva também, né, na última tempestade, levantou lá uma boa parte do telhado. Então, a parte administrativa, ela está bem comprometida. O ginásio, até nem tanto, são só três folhas grandes de telhado. Para pôr o chinelão, para começar as atividades, é isso. Meu foco é deixar o chinelão apto para as atividades, um passo de cada vez e com coerência. O chinelão estando apto, eu já tenho um planejamento com pandemia, porque vamos entender que o poder público não pode se esconder atrás de uma mesa de falar que estamos em pandemia, enquanto está tudo supostamente acontecendo com as contingências. Tem gente praticando atividade de várias formas, de várias modalidades e com todos os planos de contingência. Então, nós também temos que fazer isso. Afinal de contas, é minha obrigação entender que a atividade ela é essencial na qualidade de vida, manutenção da saúde e aumento da imunidade. Vou procurar a doutora Virgínia, vou fazer uma reunião com ela para a gente criar um plano de atendimento na atividade física no município de Bandeirantes, pois sabemos que é essencial. Juntamente com a dona Nelci, que está apoiando o meu trabalho.
Vontade, eu sei que você tem bastante. E ideias também, tanto é que você cobrava. Eu falo isso da Câmara porque cobrava e a gente realmente via que havia necessidade. Há muito tempo a gente não tem um bom campeonato. Nós não temos um estádio municipal decente para comportar uma Série A de um campeonato amador, por exemplo. Eu sei que é muito cedo,
Não.
não estou te cobrando e nem cobrando da administração, mas alguém precisa começar, porque senão nós nunca vamos ter. Você pega.
Santa
Tambaracá
Mariana.
tem, Santa Mariana tem, Abatiá tem, Andirá tem, Cambará tem. E nós, que é considerado um polo ou um centro, não temos.
Tá, então resumindo, né, a questão do chinelão é isso que eu te falei, a gente está tentando deixar ele apto para as práticas de atividade física e retornar com uma proposta, mesmo em tempo de pandemias, um trabalho seguro para as crianças, mas não omitir a nossa função. Esse é o chinelão.
Antes de você entrar na parte do futebol de campo, você pretende ativar algumas outras modalidades? Isso. Porque não é só educação física, não é só futebol.
É isso que eu queria chegar. Então, a gente já resumimos a vida do chinelão. Vou focar no chinelão como primeiro objetivo para voltar às atividades, atender as crianças, jovens e adultos. Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo objetivo é as manutenções nas ATIs, para deixar as ATIs em condições também de atender. Terceiro foco, a contratação de estagiários e também, Serginho, já estou com uma relação muito estreita com a dona Nelci, com essa liberdade para tratar da educação física e da atividade física e do esporte como ele deve. Então já foi o primeiro entendimento que vamos fazer concurso para profissional na área do bacharelado, porque até então não se diferenciava. Então a gente tinha problemas de montar as escolinhas com técnicos, com pessoas que viveram do esporte e hoje estão trabalhando com esporte. Então, a gente vai trabalhar essa questão do concurso também, do processo seletivo, na verdade, né, no PSS, para contratar professores. Estamos fazendo uma avaliação de quantos professores temos na rede pública e depois o quanto o chinelão vai precisar. Então, tudo isso essa semana já está sendo tratado fortemente, reuniões uma atrás da outra, decidindo sobre teste, reforma do chinelão e as ATIs. Existem muitas propostas, Serginho, e planos de ações, tanto para o Parque do Povo, práticas de verão vivo, todo verão, né? Atividades de inverno, porque a gente sabe que no inverno as pessoas se tornam mais sedentárias. Nós temos planejamento para inverno, verão, para o Parque do Povo especificamente. Temos planejamento de utilização e parcerias das quadras que nós temos hoje em Bandeirantes, como o Colégio Técnico, o SESI, a gente tem aí, né? Eu vou deixar que o prefeito passe, mas está em conversa uma grande parceria em relação àquele prédio do SESI, né? Eu acho que a gente tem um futuro grande ali, se Deus quiser dará certo. E nós vamos trabalhar com os equipamentos que temos nesse primeiro momento, botar para funcionar algumas atividades, botar a Secretaria de Esporte para ela pôr a cara na frente e dizer para que veio. Acho que isso daí estava faltando e a autonomia eu vou ter agora. E vou ficar também com a ramificação da cultura, Serginho.
O que seria?
A cultura não é um departamento aqui no município de Bandeirantes, mas ela está relacionada junto com a educação, né? Então, como eu vou ter a secretaria futuramente instalada, é uma proposta nossa de educação separada, cultura, esporte e lazer, eu já estou me atentando a programas da área da cultura, a recursos que vêm para a manutenção do Takiko Hasegawa com atividades culturais. Então, eu já estou me inteirando junto aos órgãos estaduais, federais, de que tipo de programas e projetos poderíamos implantar nesse segmento da cultura. Então, essa é uma atividade que eu quero fazer e tenho certeza que vai dar certo, como artes de todas as ordens, artes visuais, teatrais, né? Quem sabe aí um balé, uma área cultural onde a gente possa encaminhar aquelas crianças que não gostam de jogar futebol. Né? Então, a gente tem que ter opção de artes, esportes, para todos os níveis de criança, as qualidades físicas que a criança pode ter resultado naquelas práticas. Então, a gente vai tentar fazer um leque bem grande de atividades, tudo com organograma, tudo com publicidade. Teremos um departamento funcionando, onde as pessoas façam inscrição, conheçam os atendimentos, conheçam as modalidades que tem e que vamos ofertar. No ramo da terceira idade, estaremos em prática, como as ATIs ainda precisam de reformas, mas não vamos deixar de fazer porque as ATIs estão precisando de reforma. Vamos ter a prática da atividade, o alongamento, a ferir pressão nos pontos de ATIs, em alguns, né, bem estruturados na cidade. Não dá para fazer em todos, mas dividir a cidade em quatro partes e ter atendimento nos quatro cantos da cidade vai dar para ter.
Eu sei que é separado, mas não deixa de ser junto. As escolas, você pretende desenvolver algum trabalho também com as quadras que nós temos junto às escolas da rede municipal?
Sim, Serginho, é essencial. Por isso eu já peguei a lista de professores, né, que trabalham nessas redes municipais, nessas escolas municipais, e para a gente fazer uma reunião para identificar quais desses profissionais têm habilidades que possam contribuir no contraturno de uma criança, que podem contribuir com um projeto dentro da própria escola. A própria Paraná Esporte, ela já criou uma lei agora em 2020, a lei de incentivo ao esporte, e a gente pode escrever projetos nessa lei. Então eu, no máximo, semana que vem, estarei reunida com os professores da rede pública e também interessados em escrever projetos e a gente encaminhar para Paraná Esporte. A gente está sendo muito bem recebido e isso é uma relação que a gente está estreitando bastante. Eu não vou ter muitas pontes para atravessar até chegar aos recursos que são poucos, né, Serginho? Para o esporte a gente sabe que é pouco, mas eu vou ter um pouco mais de facilidades.
Você pretende desenvolver algum trabalho com as associações que cuidam aí dos vários segmentos?
Com certeza, nós precisamos apoiar os trabalhos já existentes. Uma vez eu disse na Câmara que um município, se ele apoia e reconhece o trabalho das ONGs, OCIPs, OSCs, associações, ele atende uma necessidade que aquela associação instituiu e que eles fazem muito bem, que às vezes um concursado não vai dar conta de fazer um trabalho tão bem feito, né? Então a gente pretende sim, o departamento de esporte, nesse primeiro momento, reconhecer os trabalhos que são realizados no município, como a SEB tem um trabalho fantástico, tanto no esporte, né, como voleibol, um voleibol forte na SEB, como um trabalho com a melhor idade, com a dona Maria Miyashiro, né? Vamos fomentar e apoiar, sim, Serginho, no que eles precisarem e no que nos couber dentro da lei, a gente vai estar colaborando. Nós temos outras instituições que fazem isso, às vezes estão escondidinhas. Então, quando eu der publicidade, que eu estarei fazendo uma reunião com igrejas, associações que desenvolvem trabalhos na área da cultura, do esporte, eu vou acolher a todos e nós vamos criar uma agenda cultural e esportiva juntos com a comunidade naquela região. Isso fortalece o esporte, isso dá condições de a gente descobrir até aí os futuros atletas, né? Tem que começar de pequenininho, Serginho. Minha visão é essa. Nós temos que ter base.
Agora vamos para o futebol. Nós temos uma carência de estádios, de campos, para se praticar um esporte decente aqui. Nós temos campos que são aconchegantes, mas não é ideal. São tamanhos diminutos, não tem acomodação, não tem arquibancada, alguma coisa assim. Nós temos o Tozinho, nós temos o São Bento, que já são antigos. Nós necessitamos mais do que nunca de um campo municipal decente, como tem nas cidades circunvizinhas, que eu não vou nem citar o nome, todo mundo sabe. A gente sabe que não é do dia para a noite que vai acontecer, mas precisa começar. Alguma coisa nesse sentido também? E os campeonatos?
Serginho, os campeonatos, vou resumir, todo mundo sabe que nós temos regras da vigilância sanitária que ainda não nos permite fazer algumas atividades clássicas de bandeirantes, né? Copa Crem, o Livre e assim vai. Essa a gente vai ter que deixar para um segundo plano até que a vigilância nos posicione sobre eventos esportivos.
Mas já tem que ir planejando.
A agenda já está sendo planejada, você não tenha dúvida. E eu posso garantir para você que para aqueles que patrocinam o esporte, eles vão ficar bem felizes. Os torneios que eram rápidos, né, começava e já acabava, pode ter certeza que ele vai se estender e vai ser agradável participar dos eventos, porque a gente sabe como fazer um evento ele ser bom para os atletas, para quem patrocinou o jogo de camisa, para quem mantém o time. Nós vamos fazer isso dar certo para todos. Eu já cansei de patrocinar jogo de camisa, meu time perdeu no primeiro jogo, nunca mais jogou. A dinâmica, eu e a Kelly patrocinamos time e a gente perdia sempre no primeiro, nunca mais vi o meu jogo de camisa. A gente vai fazer um campeonato mais justo com os atletas, com o pessoal que gosta, aquele futebol amador gostoso, com a competição firme, longa, sustentável, né, Serginho? Eu vou ouvir os líderes de time. Quem tem que ser ouvido, quem tem que criar essa agenda do futebol amador não sou só eu, a Graziela Fraceto, o Bá, que vai me ajudar, depois a gente vai chegar aí. Serão eles. os donos, né, que eles falam os donos do time, ah, o time é do fulano, o time é do ciclano. Então, os líderes de time, aquelas pessoas que montam o time, gastam dinheiro para ter o time, eles vão ser ouvidos. Pode ter certeza que serão campeonatos sólidos, bem executados e bem planejados. A agenda já está sendo feita.
Estádio, aí fica difícil até de falar, né?
Vou falar sim, porque é uma coisa que eu gosto. Você sabe que eu tratei desse assunto lá na Câmara, referente a... Temos duas condições de trabalho e estamos afinando, estreitando as relações. Quanto ao tiro de guerra. Tiro de guerra, no ano de 2019, começamos um trabalho de reuniões com o Sub Ribeiro, que muito me acolheu, eu, vereador Carlão, vereador Babão, e juntos a gente traçamos um plano, porque ela é uma área do município, o prédio e a estrutura ela é do município, mas ela está cedida, né, para o Exército. Então, ela é do município. Então, tem gente que fala assim, ah, não pode porque é do Exército. Não, o Sub Ribeiro me deixou bem tranquilo. E ele, como era uma pessoa que gostava muito de esporte, ele foi muito a favor dessa proposta. Serginho, nós temos o TG, que é o tiro de guerra, e o Campo do União, que estamos analisando de qual forma fazer. Há uma vontade muito grande em ter o estádio Comendador Luiz Meneghel funcionando com as práticas, com as escolinhas, e também para o futebol amador e outros eventos que precisar. O que a gente precisa, Serginho, agora, nesse primeiro momento, é nos dar pelo menos esse prazo para a gente fazer a parte burocrática, porque o município tem que ter a concessão daquele local de novo, né?
Concessão e dinheiro, porque ali vai muito, hein?
É, mas o campo em si é um dos melhores campos que nós temos em Bandeirantes. Só que se você parar para pensar aqui no tiro de guerra, nós temos um complexo esportivo pequeno, mas temos. Nós temos duas quadras, nós temos a pista de atletismo e o campo no meio. Hoje eu seria muito favorável a gente focar as nossas energias em dar continuidade daquela proposta que nós tivemos no ano de 2019, que é captar um recurso que não é muito, tem até já um pré-planejamento, né, que já foi feito, a gente já fez o levantamento, para fazer todo o cercado da área esportiva da área do Exército, que não pode ter esse comprometimento, né? Não pode a área do Exército ter essa liberdade de passagem junto com a área esportiva, porque as pessoas vão frequentar. Então, a gente tem que ter essa divisão. Praticamente um polo esportivo, um centro esportivo, ali tem condições para ter duas quadras, pista de atletismo e um excelente campo. Então, se a gente focar a nossa energia no tiro de guerra, que a estrutura é do município, está com concessão para o Exército, e sabemos que é possível e é de bom grado do Exército utilizar as dependências em parceria com o município, isso para nós já facilita. O recurso, além de ser pouco, a gente teria um espaço muito bom para o futebol amador, para atletismo e para desenvolver escolinhas de esporte nas duas quadras, já que para aquela região ali do IBC, habitual, não temos quadra coberta. Então, se a gente focar nossas energias no tiro de guerra e isso realmente continuar sendo possível, a gente tem uma boa possibilidade de ter um centro esportivo ali.
Mônica, desejar sucesso para você. E não é jogando um balde de água fria, não. Se você conseguir 30% de tudo isso que você está planejando, nós já vamos dar um salto muito grande. Tomara que consiga 100%, mas eu já estou deixando com 30% que já vai ser de grande valia. Boa sorte para você.
É um resumo, então, deixar o chinelão apto, né? Com agora poucas alterações que está faltando, foi instalada na gestão anterior algumas coisas, mas ainda falta, não está liberado ainda 100% pelo bombeiro. Colocar para funcionar os estagiários e um monitor para as terceira idade nas ATIs e focar no futebol amador em qual campo? Ou no estádio Comendador Luiz Meneghel ou no TG. Nesse primeiro momento, eu estou te dizendo que a minha opinião, por se tratar de uma reforma num prédio que é do município, eu investiria nossas forças lá. E depois a gente vai resolvendo outras coisas. Então, é trazer profissional da área da educação física do bacharel para o quadro nosso aqui do município, da CREI, fortalecer o futebol amador dando condições, de preferência nesse espaço que eu estou te falando, tiro de guerra, e botar o chinelão para funcionar. E, Serginho, vamos planejar o que dá para fazer, porque não dá para viver de sonhos. A gente pega uma emenda de um deputado para construir um instrumento, um equipamento, uma emenda vem de 900, mas a contrapartida é de 2,5 milhões. Então, E aí, José, para que uma emenda de 900 se eu vou ter que gastar 2,5? Então o município tem que se planejar até mesmo, Serginho, para bater palma para deputado que vem aqui da emenda.
Mônica, algo mais?
Sim, primeiro quero dizer que vamos pôr para funcionar o que nós temos, trabalhar com o que tem, com muita vontade. Segundo, agradecer vocês pela oportunidade, ao prefeito e a toda a população aí que aguarda uma boa gestão na área do esporte, da cultura, da minha pessoa. Contem comigo, o Chinelão vai estar aberto no dia 18, né, à tarde, inicialmente, para a gente trabalhar. De manhã eu pretendo ficar aqui na secretaria por estrutura, porque lá está sem estrutura. E estaremos lá a parte da tarde aguardando as pessoas para conversar, para sugerir, para dar ideias. Estamos aí para trabalhar para vocês. Um grande abraço. Tenham todos um grande ano, um 2021 lindo, maravilhoso e mais leve. Eu espero que ele seja leve.